Clube do Livro.
Durante muito tempo, a figura de Machado de Assis foi embranquecida pelos meios, né, de comunicação, meios literários até. Mais recentemente, a negritude do Machado de Assis tem sido reivindicada como um dos grandes orgulhos da nossa cultura. Mas bem antes disso, o professor Eduardo de Assis Duarte, professor da pós-graduação da Faculdade de Letras da UFMG, já trazia essa relação entre Machado de Assis e a afrodescendência na própria obra do autor. Ele é autor do livro Machado de Assis, Afrodescendente, Escritos de Caramujo. E a gente vai conversar sobre este trabalho com o professor Eduardo, que está na linha com a gente. Boa tarde, professor, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para a gente conversar sobre Machado de Assis, mas antes eu queria saber como que nasceu a ideia desse livro, né, dessa sua pesquisa sobre como o Machado de Assis tratou, né, a escravidão e a afrodescendência na sua própria obra.
Perfeito. Esse livro nasceu junto com uma grande pesquisa que nós coordenamos aqui a partir da UFMG, mas em nível nacional, uma pesquisa que tinha como objetivo exatamente fazer o levantamento em todas as regiões do Brasil da literatura de autoria negra escrita no Brasil desde os tempos da colônia. E, claro, no conjunto de autores, e muitos deles desconhecidos, porque, enfim, estavam lá perdidos, lá nas literaturas regionais, né? Literatura baiana, gaúcha, mineira, goiana e coisas desse tipo. Então, nós nesse levantamento maior, surgiu de fato, assim como um fato estrondoso, a produção do Machado de Assis. Não só a produção em livro, mas também a produção jornalística de Machado de Assis. Então, o livro consta de 2/3 do livro, é uma grande antologia, é uma coletânea de textos do próprio Machado de Assis, né? Textos de poesia, textos de crônicas, textos de crítica teatral, textos, portanto, publicados em jornais da época, além de contos, a grande maioria também publicados em jornais da época, e trechos de romances do Machado, em que ele trata da questão da escravidão. Trata de uma forma crítica a questão da escravidão. E há um outro texto, o último texto, o terço do livro, a última parte do livro, lá no final, são estudos críticos de minha autoria que estão anexados ao final do livro. Mas esse livro nasceu, vamos dizer, em 2001, não é? E nós tivemos que, enfim, reler toda a obra do escritor, inclusive a produção dele jornalística, que nem toda ela estava ainda em livro, né, a obra completa àquela altura ainda era uma obra bastante incompleta, porque ele usou muitos pseudônimos e há muitos textos de Machado publicados em jornal que não estavam ainda consignados na obra completa, não é? Então, mas eu li a primeira edição do livro, só ficou pronta em 2007, para você ter uma ideia. Então foram mais de 5 anos recolhendo material para essa antologia do Machado de Assis sobre a questão do negro e da escravidão no Brasil.
E, professor, me corrija se eu estiver errado. É verdade que o Machado chegou a ser acusado de não tratar de escravidão em sua própria obra e realmente esse seu trabalho vem para provar o contrário. Como que o Machado tratou aí dessa questão da escravidão e da ascendência africana nos seus textos?
Veja bem, começando pelo final, começando pela ascendência africana, veja bem, em nenhum momento da obra de Machado de Assis, ele bate no peito e diz, sou negro. Isso não está escrito em momento algum da obra de Machado de Assis. Mas também da mesma forma, em nenhum momento da grandiosa obra de Machado de Assis, e aí eu estou incluindo, inclusive, a produção cronística dele, que é imensa, quase 50 anos nas redações dos jornais do Rio de Janeiro, em nenhum momento também ele fala, sou branco. Por que isso? Porque, veja bem, no tempo dele, no tempo da escravidão, a palavra negro era sinônimo de escravo. Então você tinha aqueles atenuantes, né? Homem de cor, por exemplo. Né? Homem de cor era um termo muito utilizado. E aí incluíam Aí as pessoas dizem, não, mas ele é mestiço, a mãe dele era meio branca e tal. Mas veja bem, eles sejam mulatos, mestiços ou negros, eram todos chamados de homens de cor. Uhum. Né? Como se branco não fosse cor. Uhum. Quer dizer, quem era o homem de cor? Era aquele que não era branco. Uhum. É muito simples isso. Então, veja bem, por uma questão, inclusive, de relacionamentos sociais, até mesmo de vocabulário, né? Essa palavra negro, ela vai ser ostentada com orgulho só a partir do século XX, uhum. quando você tem os grandes movimentos negros mundiais, né? O movimento da negritude na França, nas Antilhas, do Caribe, nos Estados Unidos, a renascença do Harlem nos Estados Unidos, que está fazendo agora 100 anos, aí sim, você uhum. cria uma tradição de uma literatura negra. Mas no século XIX isso era impossível colocar isso, principalmente num país racista como o Brasil, que foi o último a acabar com a escravidão em todo o planeta.
Com certeza. E professor, como o senhor explica, né, esse embranquecimento, né, entre aspas, do Machado de Assis ao longo da história aí, pelos historiadores também, pela própria literatura, pelos meios de comunicação?
É triste, sabe? É uhum. muito triste isso. É vergonhoso ter que responder essa pergunta, mas ela não tem outra resposta a não ser duas palavrinhas: racismo estrutural. Uhum. Simples assim. O que é o racismo estrutural? Ele se confunde com a própria natureza das coisas. O mundo sempre foi assim e assim vai continuar sendo. Então, era impossível as pessoas admitirem, a elite branca daquele tempo admitir, que o escritor mais genial da língua portuguesa não fosse um branco. Uhum. Percebe? Então, quando Machado morre em 1908, o atestado de óbito dele está escrito cor, dois pontos, branca. E no mesmo dia foi feita a máscara mortuária dele, que nós reproduzimos a foto da máscara no livro, e você percebe que os traços ali não são de nenhum descendente de europeus. Uhum. Então, quando agora, já no século XXI, o grande crítico americano Harold Bloom, uhum. no seu livro Gênios, colocou a seguinte frase: Machado de Assis é o maior literato negro surgido até o momento em toda a história da humanidade. Gente, isso foi publicado no Brasil em 2003, a gente estava começando essa pesquisa, há 17 anos atrás, portanto, e a reação foi impressionante. Uhum. Quer dizer, até hoje as pessoas não admitem que um homem daquela finura, daquela cultura... Quer dizer, era uma das pessoas mais sofisticadas, mais cultas daquele tempo, o fundador da Academia Brasileira de Letras, não é? Sim. Enfim, um homem que frequentava o Clube Beethoven, no Rio de Janeiro, adorava música clássica de Beethoven. Quer dizer, como é que uma elite branca racista iria admitir que esse indivíduo não fosse branco? E daí essa necessidade toda de alterarem as fotos, de clarearem as fotos. Uhum. Nós custamos achar uma foto que não tivesse sido alterada, não é? Que é a foto que está no livro.
É a capa, não é? Do livro.
Então eu penso que é uma questão de racismo estrutural. Uhum. Né? Infelizmente, eu digo que nenhum país consegue passar por mais de 300 anos de escravidão impunemente. Veja o caso, eu vejo os Estados Unidos, né? Uhum. E aqui também, quer dizer, nós somos vítimas de um racismo estrutural que muitas pessoas, até certo tempo atrás, ainda disfarçavam, mas agora não, agora está escancarado, sim, né? Sim. O racismo brasileiro saiu do armário, né? Veja só as estatísticas das abordagens policiais. Uhum. Não preciso falar mais nada, né?
Com certeza, com certeza. E mais recentemente, né, tem havido aí movimentos de afirmação da negritude, especialmente a gente falando aqui de literatura, né, até selos uhum. e editoras especializadas em autores negros, como a própria editora Malê, que publica, né, o livro do senhor, Machado de Assis, Afrodescendente, Recentes Escritos de Caramujo. Como que o senhor vê essa afirmação da negritude do Machado que vem acontecendo aí mais recentemente pelos movimentos negros?
Olha, eu que venho pesquisando esse assunto há quase 20 anos, eu fico contente. Né? Você deve estar lembrado que anos atrás houve aquela propaganda da Caixa Econômica, né? Aquela propaganda em que alguém escolheu lá um ator branco para fazer o papel de Machado de Assis e houve uma reação enorme. E a Caixa Econômica pediu desculpas em público e refez o comercial. Então eu acho que hoje ninguém teria mais, sabe, coragem de sair por aí usando uma imagem embranquecida do Machado, que é absolutamente mentirosa, não corresponde, não é? Não corresponde de maneira nenhuma à realidade dos fatos e das fotos que não foram adulteradas, não é? Então eu vejo com muito bons olhos esse movimento todo, não é? No sentido de que a verdade histórica tem que prevalecer sobre o preconceito, né? É o maior ficcionista da língua portuguesa, disparado. Eu adoro os portugueses, adoro essa de Queiroz, José Saramago, mas veja bem, o Machado é muito mais ficcionista, muito mais romancista do que eles. É o maior romancista da língua portuguesa e um dos maiores da literatura mundial. Não há como fugir disso, percebe?
Com certeza.
E em momento algum ele diz que é branco. E a literatura dele é uma literatura de denúncia da escravidão, tanto nos romances quanto nas crônicas de jornal, em que ele teve que trocar de nome 23 vezes, porque ele estava denunciando coisas muito sérias, de senhoras da corte, por exemplo, que compravam as mulheres negras mais bonitas para colocá-las na prostituição. E ele chama essas sinhás pelo nome que devia, não chamou de cafetinas, mas chamou de traficantes, né? Isso está no jornal, mas é claro que ele usava um pseudônimo, porque o clima, não havia liberdade de imprensa no Brasil do século XIX, o clima era muito pesado, o Machado teve que trocar de pseudônimo na imprensa 23 vezes, são 23 pseudônimos diferentes que ele vai adotando, Policarpo, uma hora ele escreve Policarpo, outra hora ele escreve Doutor Semana. Doutor Semana é ótimo, né? Inclusive foi encontrado agora, está sendo publicado agora uma nova edição das crônicas do Doutor Semana, com mais de 300 crônicas novas que estavam nos arquivos de jornal e não estavam na obra completa do escritor. E ele ainda tinha uma outra coluna que se chamava Bons Dias. E lá embaixo ele assinava Boas Noites. Quer dizer, então você percebe essa característica meio de capoeira verbal, né? De disfarçar a identidade de quem está ali escrevendo, porque quem está ali escrevendo está fazendo denúncias seríssimas. E elas estão aí no meu livro.
Quer dizer,
basta abrir a parte das crônicas e você vai ver o quanto que Machado de Assis criticou o sistema escravocrata brasileiro.
Verdade. E professor, no mês passado ou nesse mês, a revista The New Yorker ela fez uma crítica sobre a tradução, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas para o inglês, dizendo que é um dos livros mais inteligentes e divertidos que o crítico já leu na vida. Como que o senhor tem visto essa descoberta do Machado de Assis pelo público estrangeiro?
Olha, eu acho que já chegou tarde, né? Já era hora. Não é a primeira tradução para o inglês do Memórias Póstumas. Memórias Póstumas é uma obra-prima, porque o capoeirista da palavra está ali o tempo inteiro, né? Veja bem, ele não fica do alto do palanque apontando o dedo para a elite dizendo vocês são isso, vocês são aquilo, vocês fizeram isso, vocês estão explorando os escravos. Não. Ele põe o próprio Brás Cubas morto, ele mata todos os senhores de escravo nos livros dele, não fica um, não sobra um, tá? E no caso do Brás, ele mata e não enterra, porque o livro foi publicado em 1880, veja bem, ele mata o senhor de escravos 8 anos antes da abolição. Esse livro é publicado em 1880 em folhetins, em pequenos capítulozinhos, que eram publicados na Revista Brasileira, que era uma revista de pouquíssimas tiragens, que era lida pela elite branca do Império. E todo domingo o defunto entrava na casa da elite branca para botar para fora os podres dessa elite branca. Então é uma obra-prima, porque é uma confissão. Ele não está falando de fora para dentro. É o próprio Brás Cubas que diz, eu fui, vou dar um exemplo, abre aspas, eu fui um acadêmico estróina, ou seja, um acadêmico playboy. O pai mandou ele fazer faculdade em Portugal e ele foi aquele aluno playboy que não estudava nada, que enrolou o tempo todo e gastando o dinheiro do pai, o dinheiro acumulado pelo trabalho escravo. Aí ele termina. Eu fui um acadêmico estróina, ou seja, playboy, mais adepto do liberalismo teórico e do romantismo prático. Ou seja, ele passou o tempo todo da universidade fazendo farra lá em Portugal, né, e possivelmente fazendo filhos, porque não havia... romantismo prático, né? Fazendo filhos, porque não havia anticoncepcional naquela época, etc. e tal. E ele confessa isso, que ele era um advogado completamente fajuto, que ele não sabia nada de advocacia. Ele põe os podres todos daquela elite para fora. Daí o livro ser uma obra-prima. Porque é o próprio que está fazendo uma... ele está fazendo com que a crítica suja aos olhos do leitor como uma autocrítica.
Sim, sim.
Então é o próprio Brás Cubas. Eu recomendo a você reler o Brás Cubas, recomendo a todos os nossos ouvintes a dar uma olhada de novo nisso e você vai ver que não fica pedra sobre pedra. E tem mais um detalhe, não é? O nome do cara é Braz. Braz remete para quê?
Para o Brasil. Ah, nossa, é verdade.
Para o Brasil, mas não é o Brasil que trabalha. É o Brasil que explora o trabalho dos outros. Que tem esse liberalismo teórico, tudo muito liberal, tudo muito isso, mas na hora de meter o chicote no trabalhador, ele vai lá e chicoteia o trabalhador. Os tempos são outros, os chicotes são outros, mas o liberalismo teórico está aí, tá ou não está? Democracia... liberdade, mas vai ver a prática.
Com certeza, mais atual do
vai
que nunca.
Vai ver a prática.
Machado
então,
de Assis.
Veja bem, o livro saiu agora nos Estados Unidos, de novo, não é a primeira vez que esse livro é publicado em inglês, tanto que o Bloom leu em inglês, que se imagina, já não é a tradução de agora, não é a primeira, e esgotou em um dia.
Sim, sim.
A edição inteira foi esgotada em 24 horas. Está todo mundo preso dentro de casa e lá eles leem muito mais do que a gente aqui, não é? Eles têm hábito de leitura, o americano, o hemisfério norte, em geral, lê muito mais, porque passa muitos meses sem ter sol, aquele tempo fechado, frio, nublado. As pessoas ficam em casa lendo. As pessoas têm hábito de leitura.
E descobrindo.
E esgotou o livro em um dia, né, em uma edição.
E
é uma obra-prima
por
isso.
Machado.
Porque o próprio Brás Cubas. Que coloca os podres todos, porque afinal de contas, ele já morreu, ele está dentro do caixão, né? Então ele já não tem mais nada nessa
vida
mesmo. É
isso, é verdade.
Então ele vai botar tudo para fora. Então é uma coisa muito engenhosa, né? Uma coisa muito bem montada, muito bem articulada, né?
Com certeza. Professor, é muito bom conversar com o senhor, muito bom falar sobre Machado de Assis e a gente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente, trazendo aí mais luz aí sobre essa obra tão vasta e tão rica desse nosso gênio. Vamos recomendar então o livro Machado de Assis, Afrodescendente, Escritos de Caramujo. A gente encontra pela editora Malê, do professor Eduardo de Assis Duarte, da pós-graduação de Letras da UFMG. Professor, muito obrigado pela entrevista com a gente, um grande abraço.
Eu que agradeço a você e a paciência dos ouvintes que estão nos acompanhando e sugiro a todos reler Machado de Assis o quanto antes.
Sempre,
sempre. Um grande abraço para todos.
Muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor. Professor Eduardo de Assis Duarte conversando com a gente da pós-graduação da Faculdade de Letras da UFMG.